O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro Yamin.
Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões.
A história se repete como farsa, ou como música.
A música brasileira usou seu ritmo mais famoso, o samba, para contar temas universais.
Mas o rock e o reggae também marcam presença.
Eu sou Caio Quero.
E eu sou o Fernando Vives.
E o Travessia de hoje é sobre a história na música brasileira, aqui na Central 3.
Chica da Silva, a negra.
Chica da Silva,
a negra. A imperatriz do Tijuco, a dona de Diamantina, morava com a sua corte, cercada de belas mucamas, num castelo na chácara da palha, de arquitetura sólida e requintada, onde tinha até um lago artificial e uma luxuosa galera. E seu avô João Fernandes, o tratador, mandou fazer só para ela. Ai, ai, ai. Chica da Silva, negra.
Chica da Silva,
a negra. Muito rica e invejada, temida e odiada, pois com as suas perucas, cada uma de uma cor, joias, roupas exóticas, das Índias, Lisboa e Paris, a negra era obrigada a ser recebida como uma grande senhora da corte do rei Luís.
Da corte.
Chica da Silva, negra.
Chica da Silva,
negra.
Som de Jorge Benjor tem início Travessia 31 sobre a história na música brasileira. Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero. Muito bom dia, boa noite, boa tarde, Leandro. E a mim que nos esperou aqui vestido de Cleópatra, com as mãozinhas pra frente, aliás, pra frente e pra trás não, né? Pros lados. E a gente vai ouvir coisas muito interessantes, começando com muito samba, na verdade. E depois a gente vai ouvir outros ritmos, mas teve muita coisa legal aqui pra gente ouvir. Não é, Caio Quero?
Pois é, a gente começou em alto estilo, né? Com esse... Não é nem um samba, é um deep funk, é um funk. Esse disco do Jorge Ben que é sensacional, a gente já falou sobre ele, um dos melhores discos, que é o África Brasil, 1976. E ele é um disco que o Jorge Ben ele afirma muito a grandeza de ser negro, da negritude. E ele escolhe esse personagem aí, que é um personagem muito interessante na história do Brasil, a história com H maiúsculo do Brasil, que é a Chica da Silva. É uma música quase que didática, né? Ele conta Exatamente. A história inteira, assim, né?
Chica da Silva é um personagem... Coisas que só acontecem no Brasil. A Chica da Silva é um personagem à altura, né?
Pois é, a Chica da Silva, ela nasceu ainda no século XVIII, ainda não se sabe muito bem quando ela nasceu, por volta de 1731, 1735. Mas o que aconteceu? Ela era uma escrava e acabou sendo vendida... pro Fidalgo aí, o João Fernandes, citado na música. Eles se apaixonaram e a Chica da Silva teve 13 filhos com ele. Ela virou uma madama da então Diamantina da época, lá o Distrito Diamantino, que era um distrito mais rico do Brasil. É interessante que a Chica da Silva ela é um personagem que já foi falado muito na história brasileira, na cultura brasileira é muito presente. Teve filme, se não me engano, do Cacá Diegues, o filme... Teve novela com a Thaís Oliveira.
TV Manchete.
A TV Manchete. E é interessante como cada um foi pegando uma faceta dela. A primeira vez que a Chica da Silva foi citada na história foi em 1868, num livro de um advogado chamado Joaquim Felício dos Santos, que ele chama Memórias do Distrito Diamantino. E ele pintou a Chica da Silva como uma lasciva, como uma mulher muito de uma sexualidade muito aflorada. E isso ficou naquele programa, naquela novela da TV Manchete, essa coisa da sexualidade aflorada. Mas historiadores hoje já dizem que isso não deve ser verdade, porque a Chica da Silva tá enterrada até hoje lá numa igreja lá em Minas Gerais. E teve 13 filhos, e o próprio fato dela estar enterrada nessa igreja demonstra que ela tinha uma importância muito grande. Que
ela era respeitada pela mulher... própria igreja.
Exato, exato. Respeitada até pela própria igreja, pela sociedade da época.
Mas tinha aquela coisa, né? Se uma escrava conquistou um homem branco...
Tem essa coisa racista e machista, né?
É. Foi provavelmente pelo sexo, né?
Pois é.
E a gente dá prosseguimento ao Travessia com a segunda música de João Bosco e Aldir Blanc.
Há muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo feiticeiro a quem a história não esqueceu. Conhecido como o navegante negro, tinha a dignidade de um mestre-sala e ao acenar pelo mar na alegria das regatas, foi soldado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Gubras cascatas jorravam das costas dos Santos entre cantos e chibatas, inundando o coração do pessoal do porão, que a exemplo do feiticeiro gritava então: glória aos piratas, às mulatas, às sereias, glória à farofa, à cachaça, às baleias, glória a todas as lutas inglórias através da nossa história, não esquecemos jamais. Salve o navegante negro que tem por monumento as pedras pisadas do cais. Glória aos piratas, às mulatas, às sereias,
caça das baleias. Glória a todas as lutas inglórias que através da nossa história não esquecemos jamais.
Pedras pisadas do cais,
mas salve,
salve o navegante negro que tem por monumento as pedras pisadas do cais.
Mas faz muito tempo.
Fernando Vives, mais uma canção clássica do repertório brasileiro, Mestre Sala dos Mares, João Bosco e Aldir Blanc, gravada pelo João Bosco em 75, no disco, grande disco paradigmático dele, o Caça à Raposa, que é o disco mais que reforçou essa parceria entre os dois. E é interessante que essa música ela traz uma lição para a gente um pouco sobre a MPB falando sobre história com H maiúsculo. Porque sempre quando se falou sobre história, de alguma forma você queria falar... Ela é mais um documento histórico da época em que a canção foi composta, do que sobre a época a que ela faz referência.
O que muitas vezes acontece com o próprio estudo da história, né?
Exato.
Às vezes o cara tá falando, o historiador tá naquele momento tentando dar uma resposta para um problema que tá acontecendo naquele momento, porque tem a visão contemporânea e não tem a visão do que aconteceu no passado.
Exato. A Chica da Silva que a gente ouviu agora, como a gente disse, era uma época de um movimento Black Power aqui no Brasil nascente que o Jorge Ben quis reforçar. Essa aqui, ela da mesma época, um ano antes, 75, ela fala muito mais sobre a repressão à ditadura do que a coisa que ela imediatamente se refere, que é a revolta da Chibata, 1910. A revolta da Chibata, que é uma coisa importante na história do Brasil, porque o que aconteceu em 1910, os marinheiros de baixo escalão se revoltaram contra os oficiais da Marinha. Tomaram um navio e ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, então capital da jovem república. Qual que era a demanda dos marinheiros, principalmente? Era a abolição dos castigos físicos que existiam contra os marinheiros. Os marinheiros, então, maioria negros, de baixa, vindos muito pobres, contra oficiais da maioria brancos, muito ricos, e aí se usava chibata. O grande artífice dessa revolta da chibata de 1910 foi, então, o marinheiro João Cândido, que ficou vivo por muito tempo, mas depois da revolta da chibata ele foi punido, foi afastado da marinha.
Tomou mais chibata,
continuou vivo, virou um símbolo, morreu, se não me engano, nos anos 60 ou nos anos 70, agora não vou me lembrar. Mas o Aldir Blanc, que é o letrista dessa música, ele usa toda essa questão do marinheiro para falar, do João Cândido, para falar sobre a época que estavam vendo de repressão. É interessante que essa música foi também alvo de repressão, ela foi censurada, porque ela não falava sobre o navegante negro, ela falava sobre o almirante negro. Ela falava sobre, em vez de um feiticeiro, era um marinheiro.
E vivíamos uma ditadura militar.
Exato, e a Marinha proibiu essas referências à Marinha aí.
Grande canção símbolo dos anos 70, que também ficou famosa na voz de Elis Regina.
Exato.
E ainda nos anos 70, a gente vai ouvir um pouco de história na voz de Martinho da Vila.
Aprendeu-se a liberdade combatendo em Guararapes, entre flechas e tacapes, facas, fuzis e canhões. Brasileiros irmanados, sem senhores, sem senzala, e a senhora dos prazeres transformando pedra em bala. Bom Nassau já foi embora, fez-se a evolução, e a festa da Pitomba é a reconstituição.
Jangadas ao mar, pra buscar lagosta, pra levar pra festa, nem chamou a dança. Vamos preparar lindos mamulecos pra comemorar a libertação.
Vila vem maracatu, bumba meu boi, vaquejada, cantorias e fandangos, maculelê, marujada. Cirandeiro, cirandeiro, sua hora é chegada. Vem cantar esta ciranda, pois a roda está formada. Cirandeiro,
cirandeiro, cirandeiro, ó, a pedra do seu anel brilha mais do que o sol.
Cirandeiro,
cirandeiro, cirandeiro, ó, a pedra do seu anel brilha mais do que o sol.
Jangadas ao mar, pra buscar lagosta, pra levar pra festa e jaboatão. Vamos preparar lindos mamulengos pra comemorar a libertação. Jangadas ao mar,
jangadas ao mar.
Cantorias e fandangos, maculelê, marujada. Cirandeiro, cirandeiro, sua hora é chegada. Vem cantar esta ciranda, pois a roda está formada. Cirandeiro, 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 ó, a pedra do seu anel brilha mais do que o sol. Ô cirandeiro,
Martinho da Vila, 1972, o samba enredo da Vila Isabel daquele ano, e que fala sobre a Batalha dos Guararapes. Está no disco Batuque na Cozinha, que é um disco delicioso de sambas bastante autênticos do Martinho da Vila. Tem toda uma raiz da cultura negra, não só carioca, mas brasileira, que o Martinho cultua bastante. A Batalha dos Guararapes, aqui no caso, não tem a ver com a cultura negra, mas é, na verdade, são as Batalhas de Guararapes, que ocorreram em 1648 e 49, que os portugueses expulsaram os holandeses do controle do Nordeste. Os holandeses estavam presentes lá na região porque eles queriam unificar as Índias Ocidentais e Orientais. Eles tinham todo o Oriente o controle do comércio lá e tinham aqui no Ocidente tinham interesse na cana-de-açúcar que dominava a lavoura da região Nordeste. Essas duas batalhas se deram onde hoje é Jaboatão dos Guararapes, no Morro dos Guararapes, em Pernambuco. E aí, esta batalha é considerada a primeira vez em que diversos grupos étnicos do Brasil se uniram para combater um inimigo em comum. Então foram os brasileiros, que eram brancos descendentes de portugueses e até portugueses já lotados lá, com os próprios portugueses, com índios, com negros, todos juntos para combater um inimigo comum, que eram os holandeses. E de fato conseguiram botar para correr, e a gente não tem mais influência. A influência holandesa ficou em alguns pontos de Pernambuco.
É interessante o Martinho da Vila, que é hoje um comunista, um cara de esquerda, ele está cantando essa batalha, que é o marco fundador do exército brasileiro durante a ditadura.
Verdade.
Porque o exército gosta do slogan da União das Três Raças. Uhum. A Batalha dos Guararapes é um dos marcos fundadores do exército brasileiro.
Martinho da Vila, que foi sargento.
Foi sargento do exército.
E numa época que ainda ele tinha essa herança do exército, ainda como uma coisa pré-64, que o exército tinha os militares que eram de direita e de esquerda.
Sim, sim, sim.
Então ele era um cara de esquerda, continua sendo um cara de esquerda e leva isso até hoje, né? Mas o samba enredo tem essa função muito forte, né?
A gente vai até falar sobre ele. Assim, uhum. Começou com uma legislação
exatamente,
cantar, né, a história do Brasil, depois a gente vai falar sobre isso.
A gente vai chegar lá no fim do programa. Porém, o samba enredo muito, muito peculiar, esse, que conta história, assim como muitos outros. E a gente escolheu esse porque ele é muito didático e muito bonito também. É um grande momento do Martinho da Vila, que é essa fase dos anos 70 aí. E a gente segue agora, dando prosseguimento ao Travessia, com a história de Napoleão.
Thank you. Pondo a modéstia de parte, é Napoleão Bonaparte que sabemos na verdade o quanto dói uma saudade. Cada qual de nós pegou o seu, ele em Waterloo e eu no portão, até que bem iluminado. Quanta vitória no passado, quanta página na história, que derrota tão em glória. Mas das contas no final, meu pequeno caporal, sou eu quem mereço pena. Tu tiveste Santa Helena, minha santinha morena, Napoleão. Castiga e me condena com esta separação. Pondo a modéstia de parte, é Napoleão Bonaparte. Sabemos na verdade o quanto dói uma saudade. Cada qual de nós pegou o seu, ele em Waterloo e eu no portão, até que bem iluminado. Quanta vitória no passado, quanta página na história, que derrota tão em glória. Mas das contas no final, meu pequeno caporal, sou eu quem mereço pena. Tu tiveste Santa Helena e minha santinha morena, Napoleão. Me castiga e me condena com esta separação.
Fernando Vives, um clássico de Paulo Vanzolini, aqui na voz de Luiz Carlos Paraná. No primeiro disco do Vanzolini, Onze Sambas Uma Capoeira, 1967. Napoleão. Tem essa coisa de que todo maluco, ou pelo menos antigamente era assim, hoje o maluco deve se achar o Mark Zuckerberg, alguma coisa assim, mas ou o Obama. Mas antigamente falava que todo maluco se achava o Napoleão.
Virou um sinônimo de maluco de hospício.
Pois é, Napoleão, maluco, né? De hospício é o Napoleão. E aqui a gente fala de um cara que levou um pé na bunda da mulher e ele se compara a ninguém menos do que o general Corso, que dominou a França no século XIX, e no século, entre o século, final do século XVIII, final do século XVIII, e pelo começo do século XIX, o Napoleão Bonaparte, né? Ele compara toda a frustração amorosa dele com o Napoleão.
Com a derrota de Waterloo, né?
Pois é, ele fala assim, olha, você, modéstia à parte, só duas pessoas sabem o que, que é se dar mal, saudade. Eu e Napoleão. Porque ele teve o Waterloo, mas eu também tive uma desilusão aí, essa a morena aí que me deixou num portão iluminado, mas assim, pra mim é como se fosse o Waterloo, como ele diz. Waterloo, que é a batalha que finalmente o Napoleão, depois de várias derrotas, ele foi derrotado por fim pelo general Wellington das forças britânicas.
Eu gosto do quando ele fala desse texto, tem vários momentos ali do homem antigo, por exemplo, quando ele diz o meu pequeno caporal, que era o cigarro da época bem popular.
Então, e tem uma brincadeira aí, porque Petit Caporal é o nome do Napoleão, como ele era chamado, é o apelido do Napoleão.
Que
ele,
fantástico isso.
Então tem uma brincadeira aí também. E depois ele ainda fala, olha, mas você, eu ainda tô pior que o Napoleão, porque Napoleão, depois que foi perder o Waterloo, foi mandado para a Ilha Santa Helena, no meio do Atlântico. Foi aprisionado e depois, posteriormente, até envenenado e morto. Mas, pô, você ficou em Santa Helena na ilha, já a minha santinha morena me castiga e me condena com essa separação. Eu tô pior que o Napoleão.
Espero que não tenha sido envenenado no final,
pois,
né?
Pois é.
E agora a gente vai falar de uma briga, saindo lá da França, da Córcega. A gente vai falar de algo muito brasileiro, particularmente paulista, que é a Revolução de 32. Música.
anistia. Nos 3 dias de folia, seu doutor, não faça isso, por favor. Na prisão basta só meu coração, por isso é que eu peço anistia, anistia. Nos 3 dias de folia, seu doutor, não faça isso, por favor. Na prisão basta só meu coração. Passo a vida no patente, ali rende somente porque sei que o trabalho é natural. Seu doutor, quero ir embora, é hora lá fora, começou minha festa, o carnaval. Ai, seu doutor, anistia, anistia. Nos 3 dias de folia, seu doutor, não faça isso, por favor. Na prisão baixa só meu coração. Meu amor tá me esperando, chorando, passando um pierrot que comprei a prestação. Seu doutor, por piedade, é malta desta grade separar de mim o meu coração. Que eu peço anistia, anistia. Nos 3 dias de folia, seu doutor, não faça isso, por favor. Na prisão basta só meu coração.
Francisco Alves e Orquestra Odeon, Carnaval de 1933, canção Anistia, que fala sobre a revolução, entre aspas, de 1932, que é uma grande treta, vamos dizer assim, né?
Não é pouco.
Na verdade, o Getúlio tinha dado um golpe em 1930 no país, para acabar com a chamada política café com leite, que tinha essa alternância de poder, né, esse dumping, esse cartel político que tinha no Brasil, que era um governo mineiro e outro governo paulista, sempre da elite cafeeira ou da elite leiteira, sempre os grandes fazendeiros comandando a política do país. O Getúlio vem em 30 e acaba com isso, fazendo a ditadura dele, a ditadura gaúcha, e São Paulo nunca entendeu isso muito bem, nunca aceitou bem. O Getúlio teve muito problema no começo da ditadura dele, para conseguir minar isso. Foram 4 interventores de Vargas em São Paulo até 32, sempre rechaçados pelos paulistas. No ápice do movimento, no centro de São Paulo ali, em 32, foram assassinados, na verdade, 7 pessoas, mas ficaram 4 deles conhecidos, o Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, o movimento MMDC em homenagem a eles. É curioso isso, porque morreram também uns caras, uns gatos pingados, assim, uns caras que tinham nada a ver, uns populares.
Na faculdade de direito da USP.
Mas esses eram estudantes de direito da USP, então, para glamourizar.
Na época nem era USP, mas era São Francisco.
Era São Francisco. Para glamourizar o evento, foi associado só a esses 4. Acontece que aí ele conseguiu debelar a revolta de São Paulo, né? Ele conseguiu acabar com isso e muita gente foi presa e aí rolou um movimento na sequência pela anistia das pessoas que foram presas. O Ari Barroso, que era um compositor em ascensão naquele momento, que é o autor dessa música que a gente ouviu na voz de Francisco Alves, ele era simpático ao Movimento 32, só que ele não era trouxa, ele não ia fazer uma paulada no Getúlio, porque ele vivia numa ditadura e também naquele tempo ali as coisas eram um pouco mais sutis, e E ele queria fazer um sambinha, na verdade. Então ele coloca aí essa coisa sutil, como se fosse um cara preso, mas ele manda o recado dele, né? Anistia, anistia. Nos 3 dias de folia, seu doutor, não faça isso, por favor. Na prisão basta o meu coração. E ele dizia ali na canção que ele tem que sair da prisão porque a mulher dele tá esperando em casa, etc. Mas é, na verdade, um recado, uma simpatia do Ari Barroso
com os presos, aí
com os presos de 32 contra a ditadura de Getúlio Vargas. Um bom momento da música brasileira, um momento corajoso do Ari Barroso, porque aparentemente ele não teve nenhum problema com isso.
E depois ele, inclusive, se beneficiou muito da política.
Exatamente, depois ele acabou sendo simpático, inclusive, né? E agora a gente vai ouvir uma música para pais e filhos com palavra cantada.
Ei!
Cabral, Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Fica além, muito além, do encontro do mar com o céu. Fica além, muito além, dos domínios de Dom Manuel.
Veracruz, Veracruz, quem achou foi Portugal. Veracruz, Veracruz, atrás do Monte Pascoal. Bem ali, Cabral viu. Dia 22 de abril, não só viu, descobriu toda a terra do Brasil.
Pindorama, Pindorama, mas os índios já estavam aqui. Pindorama, Pindorama, já falavam tudo em tupi. Só depois vem vocês, que falavam tudo em português. Só depois, com vocês, nossa vida mudou de uma vez.
Carta ao rei, que no altar sob a cruz rezou missa o nosso frei. Mas depois seu Cabral foi saindo devagar do país tropical para as Índias encontrar.
Para as Índias, mas as Índias estavam aqui. Avisamos, olha as Índias, mas Cabral não entende tupi. Se mandou para o mar ver as Índias em outro lugar. Deus chamou, deu azar, muitas nós não puderam voltar.
Mas enfim, desconfio, não foi nada ocasional. Que Cabral, num desvio, viu a terra e disse uau. Não foi não, foi um vil, foi um plano imperial para portar seu navio num país monumental.
Ah, Álvares Cabral, o rei do Manuel, o índio do Brasil, e ainda quem me ouviu, vou dizer, descobri, o Brasil tem inteirinho na voz, quem quiser, vem ouvir, Pindorama está dentro de nós.
Ah, Álvares Cabral, ah, é o rei do Manuel, ao índio do Brasil, e ainda quem me ouviu, vou dizer, vem ouvir, é um país muito sutil, quem quiser, só depois do ano 2000.
Palavra cantada com Pindorama, um tema muito recorrente daquele ano 2000, quando foi criada essa música. Essa música que
500
foi...
anos aí da descobrimento.
500 anos, né? De descobrimento do Brasil. A gente teve uma overdose. Eu estava prestando vestibular naquela época. Sabia tudo de descobrimento. Essa música que é composta por Sandra Pérez e Luiz Tati, que é irmão do Paulo Tati, que com a Sandra são os criadores do Palavra Cantada em 1994, há 22 anos, portanto, que é um grupo criado ali para unir MPB e músicas infantis, para que pais e filhos pudessem ouvir juntos. E é uma delícia, tem muito bom gosto, eles são muito inteligentes, são muito sutis, fizeram várias
vezes. Divertidos.
Exatamente.
As crianças gostam também, né?
É o que de melhor pode haver, eu acho, em relação à música e programas infantis, eles estão nesse grupo dentro do Brasil aqui.
É legal que o Palavra Cantada, ele é totalmente derivado de um grupo chamado Grupo Rumo, que é um grupo da vanguarda paulistana dos anos 80, que era, do qual eram partes o Luiz Tati, o Paulo Tati e outras pessoas, que também... O Luiz Tati é professor da Faculdade de Letras da USP, o Paulo Tati é músico, eles eram todos músicos.
Eles são acadêmicos.
Eles estudavam o canto falado, então todas as músicas do Grupo Rumo, elas parecem muito com as músicas do Palavra Cantada, eles são totalmente derivados. A gente vai ainda voltar ao Grupo Rumo ainda para falar sobre ele.
E essa música que a gente ouviu é para um especial da TV Cultura em 2000, um do Descobrimento, e vocês verem que alterna um brasileiro cantando e um portuguesinho cantando também, com os momentos ali, a visão dos índios que chamavam o Brasil de Pindorama, e os portugueses que chegaram e chamaram aquela terra de Veracruz. E aí foi o início da bagunça, né? Eles não vão chegar lá, mas eles contam, narram esse conflito de um jeito muito gostoso, uma música muito deliciosa de se ouvir e muito fácil de pegar. E é curioso, eu gosto muito disso, que eles chamam o português junto e dando a visão dos portugueses chegando e um brasileiro dando a visão dos índios que estavam aqui.
Bem bacana.
E agora a gente vai pra África com o reggae de Edson Gomes.
Aquela batalha tão brutal. Sim, o general invadiu a Etiópia. Batalha sangrenta, desigual. Ah, ah, Etiópia dos etíopes. Massacrada, ah, Etiópia, dos etíopes. Lá na escola não contaram nada, fizeram questão de esconder. E eles passam como filhos do Deus bom. A gente vai passando como filhos do mal. Ah, ah, Etiópia, dos etíopes, brutalizada. Ah, Etiópia, dos etíopes. Mussolini invadiu a Etiópia. Foi o rolo compressor esmagador. Com seu exército poderoso, contra inofensivos guerreiros nativos. Ah, ah, Etiópia, dos etíopes. Fuzilada, ah, Etiópia, dos etíopes, Mussolini, conquistador da Etiópia,
Mussolini,
rolo compressor da Etiópia. Thank you.
invadiu a Etiópia. Foi o rolo compressor esmagador. Com seu exército poderoso, contra inofensivos guerreiros nativos. Ah, ah, Etiópia, dos etíopes fuzilada. Ah, Etiópia, dos etíopes Mussolini, conquistador da Etiópia.
Mussolini,
rolo compressor da Etiópia.
Será, Caio Quero, que Edson Gomes, que é do movimento Rastafari, tem esse interesse em contar um pouco da invasão da Etiópia pelo ditador italiano? É, porque é uma história, a história do movimento Rastafari está intimamente ligado à Etiópia, né?
Sim.
É, o movimento Rastafari foi criado na Jamaica e disseminado no mundo pelo Bob Marley, que é o grande nome do reggae, e eles adoram o deus Jah, que foi, segundo eles, encarnado no príncipe etíope Haile Selassie I, o imperador da Etiópia entre 1916 e 1936. E depois da Segunda Guerra ele voltou também até os anos 70.
E ele era o Rastafari.
É, exatamente. É. O Ras é o rei, né?
É.
Tafari, que é o que ficou como
e nome essa dele. Coisa do rastafarismo é super interessante, porque Jah é uma corruptela de Jeová.
Exato.
O rastafarismo mistura o cristianismo com o judaísmo, é uma
Sim,
coisa super
interessante. Sim, eles
fazem
uma grande miscelânea, e o que é interessante, é mais uma das religiões que misturam outras religiões muito sincrética, sincretista, na verdade. Sim, sim. Né? E aí, acho que a grande missão, a grande missão que eles dizem, do Deus Jah encarnado no Selassie, é que ele levaria o planeta a uma nova era de ouro. E que isso ainda pode acontecer, mas não com o Selassie. Aí eu não vou entrar
Talvez
em detalhes com exatamente.
Reggae.
Né? O reggae ajuda um pouco com isso.
Pois é.
O Mussolini ganhou a guerra, que é a guerra Ítala. Eu não vou lembrar o nome da guerra agora, não sei se era Etíope Itálica ou se era Ítalo-Etíope, que ocorreu ali entre 35 e 36. E aí ele conseguiu conquistar territórios na Itália, que era na África, que era justamente a grande questão, uma das grandes questões que tinha do fascismo e Sim. do nazismo, né? Inglaterra, França, Bélgica, Holanda tinham vários territórios na África. Alemanha e Itália, porque eram países mais jovens, não tinham nenhum. O fato é que, depois da Segunda Guerra, o Selassie voltou. E temos esta homenagem de baiana, do Edson Gomes, grande regueiro brasileiro, grande símbolo do Rastafari, a tristeza que temos por conta do grande nome do rastafarismo ter sido obrigado a destruir, né? Ele fala todo do fim dos sonhos, né? Mussolini, o rolo compressor da Etiópia. Ele cita isso na música.
É bom dizer que o Selassie também não era muito flor que se cheirasse depois.
Há mil questões, mil discussões históricas, né? Ele é o ídolo desse movimento, mas ele era também um imperador, um rei, um ditador africano. Vamos tirar o ponto de vista religioso ali, ele também fez coisas muito ruins, né? Como todo ditador. Mas o fato é que ele coloca aí isso, essa história a gente não ouve na escola, a gente só ouve a história dos cristãos, etc., dos brancos, no caso, né? E é por isso que essa música tá aqui. E a gente continua no século XX e agora a gente vai falar da Guerra do Vietnã.
garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia mil garotas sim. Cantava Help and Ticket to Ride, Oh Lady Jane or Yesterday. Cantava Viva a Liberdade, mais uma carta sem esperar. Da sua guitarra o separou, fora chamado na América. Stop com Rolling Stones, stop com Beatles songs. Mandado foi ao Vietnã brigar com Vietcong. Era um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo, mas acabou fazendo a guerra do Vietnã. Cabelos longos não usa mais, não toca sua guitarra e sim um instrumento que sempre dá a mesma nota. Não vê amigos, nem mais garotas, só gente morta caindo ao chão. Ao seu país não voltará, pois está morto no Vietnã. Stop com Rolling Stones, stop com Beatles songs. No peito um coração não há, mas duas medalhas sim.
Era um ragazzo che come me. Uma música italiana. Que isso? Não me entenda mal.
Que cara, ragazzo é esse, meu nome?
Não me entenda mal. Mas era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones na voz dos incríveis. Essa música foi um estouro no fim dos anos 60. Ela foi lançada em 1966 num single italiano de Gianni Morandi, grande cantor pop e rock, de pop rock e de músicas românticas italianas, naquele tempo Festival Sanremo, aquelas coisas depois que eram meio que tinha a vibe Roberto Carlos ali da época. Essa música vendeu 30 milhões de cópias. Caramba. No mundo inteiro. Foi um sucesso mundial no fim dos anos 60. E no Brasil, os Incríveis, que era uma banda de jovem guarda, uma banda de rockzinho ingênuo daquele momento, em 67 gravou e também fez muito sucesso aqui. Basicamente, a versão brasileira é uma tradução quase literal ali da versão italiana do Gianni Morandi. E que conta a história do garoto roqueiro sonhador que vai à guerra do Vietnã. Ele perde totalmente a sua energia jovem, perde toda a sua capacidade de viver, e ele vira uma máquina de matar. Tem aquele trecho que eu acho muito, muito bonito, que ele fala que ele era um roqueiro antes que tocava guitarra, e agora o único instrumento que ele toca era algo que toca só uma nota. Ratatatata.
No peito um coração não há, mas duas medalhas.
Sim, e ainda termina morrendo depois.
Você sabe que é o meu protesto em relação a essa música, você pegou uma versão que não é a boa, né? Na verdadeira.
Eu peguei a versão original dos Incríveis, o Caio, que é um grande fã de Engenheiros do Havaí, que regravou essa música.
Regravou com bastante sucesso também no começo dos anos 90.
E o Leandro Yamin, que está aqui presente também, que era. Eu gostava muito do outra versão dessa música, que é com o KLB.
Ah, é, o Leandro.
Já nos anos 2000, né? Então, só para contrariar Caio, fã de Engenheiros, e Leandro Yamin, fã do KLB, eu coloquei a versão original dos Incríveis. Eu gosto muito dessa música, é muito impactante,
muito,
né? Quando
muito
você
legal,
ouve.
Bela música.
Ela realmente é um tanto bruta. E agora a gente vai ouvir ele, que é um dos grandes nomes do Travessia desde sempre, Caetano Veloso.
Ele nasceu no mês do Leão, sua mãe uma bacante, e o rei seu pai um conquistador tão valente, que o príncipe adolescente pensou que já nada restaria pra se ele chegasse a rei conquistar por si só. Mas muito cedo ele se revelou um menino extraordinário, o corpo de bronze, os olhos cor de chuva, os cabelos cor de sol. Alexandre de Olimpia e Filipe, o menino nasceu, mas ele aprendeu que seu pai foi um raio que veio do céu. Alexandre de Olimpia e Filipe, o menino nasceu, mas ele aprendeu que seu pai foi um raio que veio do céu. Ele escolheu seu cavalo por parecer indomável e pôs-lhe o nome Bucéfalo. Ao dominá-lo, para júbilo, espanto e escândalo do seu próprio pai, que contratou para seu preceptor um sábio de Estagira, cuja cabeça sustenta ainda hoje o Ocidente. O nome Aristóteles, nome Aristóteles se repetiria desde esses tempos até nossos tempos e além. Ele ensinou o jovem Alexandre a sentir filosofia, pra que mais que forte e valente chegasse ele a ser sábio também. Alexandre de Olimpia e Filipe, o menino nasceu, mas ele aprendeu que seu pai foi um raio que veio do céu. Alexandre de Olimpia e Filipe, o menino nasceu, mas ele aprendeu que seu pai foi um raio que veio do céu. Ainda criança, ele surpreendeu importantes visitantes, vindos como embaixadores do Império da Pérsia, pois os recebeu na ausência de Filipe com gestos elegantes, de que o rei seu próprio pai não seria capaz. Em breve estaria ao lado de Filipe no campo de batalha e assinalaria o seu nome na história entre os grandes generais. Alexandre de Olimpia e Filipe, o menino nasceu, mas ele aprendeu que seu pai foi um raio que veio do céu. Alexandre de Olimpia e Filipe, o menino nasceu, mas ele aprendeu que seu pai foi um raio que veio do céu. Com Hefestião, seu amado, seu bem na paz e na guerra, correu em honra de Pátroclo, os dois corpos nus junto ao túmulo de Aquiles, o herói enamorado, o amor. Na grande batalha de Queroné, Alexandre destruía a esquadra sagrada de Tebas chamada Invencível. Aos 16 anos, só 16 anos, assim já exibia toda a amplidão da luz do seu gênio militar. Olimpia incitava o menino de sol a afirmar-se, se Filipe deixava a família da mãe de outro filho do seu se insinuar. Alexandre de Olimpia e Filipe, o menino nasceu, mas ele aprendeu e seu pai foi um raio que veio do céu. Alexandre de Olimpia e Filipe, o menino nasceu, mas ele aprendeu que seu pai foi um raio que veio do céu. Feito rei aos 20 anos, transformou a Macedônia, que era um reino periférico, dito bárbaro, em esteio do helenismo, dos gregos sepultura o seu sol.
grande Alexandre, o grande Alexandre conquistou o Egito e a Pérsia, fundou cidades, cortou o Nogórdio, foi grande. Sempre agou de poder alto e fundo, fundando o nosso mundo. Foi generoso e malvado, magnânimo e cruel. Casou com uma persa, misturando raças, mudou nos terra, céu e mar. Morreu muito moço, mas antes se impôs do Punjab a Gibraltar. Alexandre de Olímpia e Filipe, o menino nasceu, mas ele aprendeu que seu pai foi um raio que veio do céu. Alexandre de Olímpia e Filipe, o menino nasceu, mas ele aprendeu que seu pai foi um raio que veio do céu. Alexandre de Olímpia e Filipe, o menino nasceu, mas ele aprendeu que seu pai foi um raio que veio do céu. Mas ele aprendeu.
Mas ele aprendeu. Fernando Vives, então, foi Caetano Veloso, como você disse, um dos convidados eternos aqui do Travessia, nessa canção de 1999 do disco Livro, que não tem muito o que falar sobre ela. Essa música é praticamente ele tá lendo a biografia de Alexandre o Grande.
O verbete da Wikipedia.
É o verbete da Wikipedia essa música. Ele conta toda a história num ritmo de axé. Ele conta simplesmente toda a história do Alexandre, desde que nasceu até todas as conquistas. É interessante isso. Ele, nesse sentido, ele é muito parecido com a primeira canção que a gente ouviu, que é Chica da Silva, porque ela é um verbete da Wikipedia mesmo.
Exatamente.
Ele conta toda a história desse imperador, que é um jovem que nasceu lá na Macedônia, foi educado pelo Aristóteles, como ele fala na música, como vocês ouviram, e depois foi conquistar metade do mundo aí.
Mas vamos ser justos com Caetano Veloso, não é da Wikipedia, é um pouco mais cuidadoso.
Até porque nem tinha Wikipedia nessa época, né?
Exatamente. É um pouco mais cuidadoso.
Essa é da Enciclopédia Britânica, da Barça. E agora, falando em Barça, a gente vai continuar aí com uma canção que mostra essa confusão que a história faz.
Que tira
aí,
um sarro de tudo isso.
É, o nome dessa canção, ela virou quase uma anedota, um dito popular, porque a canção se chama Samba do Crioulo Doido. E ela conta a história de... A gente vai ouvir uma grande versão dos originais do samba, que eu acho que é a primeira vez que aparecem aqui, se não me engano.
É provável que seja a primeira vez.
Os originais de samba, que pra quem não conhece, são esse grupo dos anos, final dos anos 60, começo dos anos 70, do qual o grande Mussum fazia parte, um grupo super de músicas super divertidas. E eles gravaram essa composição Samba do Crioulo Doido, que é uma música do Sérgio Porto, jornalista, compositor Sérgio Porto, que é
Vulgo Stanislau
Ponte Preta, que também tinha essa verve humorística aí. E aí o cara, ele conta, no começo da música, o vocalista, ele explica. Por quê? Nos anos 50, 60, havia uma obrigatoriedade lá no Departamento de Turismo da Guanabara, da então Guanabara, de que todas as escolas de samba, elas apresentassem na avenida, quando se domesticou o samba, quando se construiu, quando se pôs as escolas para se desfilar na avenida, com todas as regras para seguir... Uma das regras é que toda escola deve abordar um tema da história do Brasil. E isso continua até hoje, foi imitado por todo mundo que continuou. Porque o samba de São Paulo, posteriormente, e os outros sambas, os outros carnavais de escola de samba, eles são derivados desse do Rio. Então, ainda se faz essa coisa de escola de samba contar história. Só que aí teve esse compositor aí de escola de samba que tentou ler rapidamente tudo, se confundiu bastante, sabe? Ele faz o verdadeiro samba do crioulo doido. Ele mistura a Chica da Silva com Tiradentes, a princesa que casou com Tiradentes. E no final, o que aconteceu foi que tudo deu certo, porque a Leopoldina, que é a imperatriz do Brasil, que é citada na música, ela acabou virando trem. E o Dom Pedro, que também é citado na música, também virou uma estação. Então, tudo se resolveu lá no final. É bem bacana essa música aí.
É muito bacana. Sérgio Porto, grande nome, mais do que um grande nome da crônica, um grande nome do Rio de Janeiro.
Exato, exato.
Dos anos 60, né?
Exato.
Era um gigante da crônica do jornalismo, um dos maiores nomes cariocas. E com essa crônica engraçadinha, fazendo um deboche da história e de tudo que pode se contar da história, nós encerramos essa edição literalmente histórica do pois Travessi, é. Né? Só literalmente.
Só literalmente.
Caio Quero, muito obrigado pela parceria.
Obrigado a todos.
Leandro e a mim, muito obrigado. Vocês da Central 3, até a próxima.
Um abraço.
Este é o samba do Crioulo Doido, a história do compositor que durante muitos anos obedeceu ao regulamento e só fez samba sobre a história do Brasil. Inconfidência, abolição, proclamação, Chica da Silva. Aí o crioulo teve que aprender tudo sobre a atual conjuntura. Saiu este samba.
Foi em Diamantina, onde nasceu JK, que a princesa Leopoldina resolveu se casar. Mas Chica da Silva tinha outros pretendentes e obrigou a princesa a se casar com Tiradentes. Xavier queria ser dono.